Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, a 14 de fevereiro de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13630 e 17655. Na emissão deste domingo, para além de termos aqui a atualidade do que vai pelo mundo, vamos falar de amor hoje, que é dia de São Valentim, o dia dos namorados. Vamos saber como é que se celebra em Angola este dia e quanto custa. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia. Esta semana vamos voltar a falar sobre o vírus Zika, vamos saber qual é o impacto, vamos também saber qual é o problema, por exemplo, com as mulheres grávidas. Depois teremos aqui o espaço para conversa com o amigo ouvinte. Para já vamos então aqui às notícias neste domingo.
As notícias este domingo com Amâncio Miguel. A Comissão Eleitoral do Uganda pretende reunir-se amanhã com os observadores locais e internacionais antes das eleições presidenciais, legislativas e locais de 18 de fevereiro. Os funcionários eleitorais dizem que vão informar aos observadores da votação sobre os preparativos feitos até agora para garantir eleições livres, transparentes e credíveis. Eles também disseram que a Comissão Eleitoral procurará informar aos observadores o que é esperado deles durante as eleições. O órgão eleitoral tem até agora aprovado cerca de 2 mil observadores da votação que serão colocados em todo o país para acompanhar o processo. Entretanto, uma nova pesquisa de opinião realizada pela Ipsos Synovate indica que o atual presidente Yoweri Museveni vai ganhar com 53%, enquanto seu principal adversário, Dr. Kizza Besigye, do Fórum para a Mudança Democrática, vem em segundo lugar com 26%. 12 cientistas e paleontólogos ligados ao Instituto Gulbenkian de Ciência de Portugal contestam a construção em Cabo Verde de um complexo turístico do empresário chinês David Chou. O complexo integrado está projetado para o Ilhéu de Santa Maria e Gamboa, na cidade da Praia, sendo descrito como o maior do arquipélago. A imprensa portuguesa diz que o grupo de cientistas apresentou a sua posição depois de visitar o local e recomenda um estudo aprofundado ambiental e histórico antes de qualquer construção. A posição dos cientistas surge na semana do lançamento formal da primeira pedra do empreendimento, orçado em 250 milhões de euros, cerca de 15% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde. Em agosto do ano passado, cerca de 40 elementos do movimento cabo-verdiano Corrente de Ativista acamparam no Ilhéu de Santa Maria em protesto contra a construção do complexo considerado que irá servir sobretudo para trazer ao país lavagem de capitais, prostituição e turismo sexual. O governo sírio condenou hoje bombardeamentos turcos contra posições dos curdos sírios na província de Alepo, norte da Síria, e pediu que a Organização das Nações Unidas tome as medidas necessárias para travar os ataques. O Ministério das Relações Exteriores condena os crimes e os repetidos ataques por parte da Turquia contra o povo sírio e a integridade territorial da Síria, informou a agência de notícias oficial SANA. O Ministério pediu às Nações Unidas para colocar um fim aos crimes do regime turco, acrescentou o comunicado. Ainda em relação ao Médio Oriente e à Síria, o Ministério Saudita das Relações Exteriores, Abdel Al-Zubeir, disse hoje que a Rússia, que apoia militarmente tropas governamentais sírias, fracassará em salvar o regime do presidente Bashar al-Assad. Falando numa conferência de imprensa, Zubeir deu o exemplo do fracasso anterior registrado pelo Irão, o movimento xiita libanês Hezbollah e outras milícias favoráveis a Damasco provenientes do Iraque, Paquistão e Afeganistão. É impossível que este homem responsável pela morte de mais de 300 mil inocentes, pela fuga de 12 milhões de pessoas e destruição do seu país possa ficar no poder, acrescentou Zubeir, que apoia os opositores ao governo sírio. Cedo ou tarde, o regime vai cair e abrirá a via para a edificação de uma nova Síria sem Bashar al-Assad, disse o ministro saudita ao lado do seu homólogo suíço que visita Riad.
Olá, Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 14 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos, também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Como é que os angolanos celebram o Dia dos Namorados, o Dia de São Valentim, que hoje se assinala 14 de fevereiro? A resposta na reportagem com Kim Chaliongo.
Os efeitos da crise em Angola estão a condicionar a compra de presentes de muitos jovens para os seus parceiros no dia de São Valentim. Para muitos, o 14 de fevereiro será uma data apenas de reflexão, dado o atual cenário de crise que se vive no país. Nos meios de comunicação social, os anúncios de festas e eventos para a celebração do Dia dos Namorados são cada vez mais intensos, numa altura em que muitos jovens lamentam a perda de poder de compra em face da subida galopante do preço dos bens essenciais. O país atravessa uma crise financeira que está a deixar muitos cidadãos de braços atados, já que o aumento do preço dos diversos produtos e serviços no mercado formal e informal não é acompanhado pelo aumento salarial. O jovem Domingos Vicente, que trabalha no ramo da hotelaria e turismo, pensa que, apesar das dificuldades que a população enfrenta, os verdadeiros efeitos da crise económica ainda não alcançaram o cidadão comum. Para ele, esta situação poderá agravar-se nos próximos tempos, já que a cada dia que passa, os preços dos bens essenciais sobem cada vez mais. O jovem acrescenta que muitos cidadãos estão divididos entre ser romântico e presentear a parceira ou parceiro e pôr comida em casa.
Penso que a presença do parceiro, estarem juntos, isto é o fundamental, porque no São Valentim há parceiros que não fazem troca de presentes, mas o importante é que estejam juntos. Isso para mim, isso é o que importa para este dia. E se essa junção, essa união para este dia via acompanhado de um presente, ah, claro, melhor ainda. Agora, quanto à pergunta que me respondes, que fazes, de acordo à crise económica, se vai influenciar negativa ou positivamente na troca de presente, bem, isso depende de cada casal, não é? É para quem tem mais e consegue dar presente caro na crise económica, é para que dê. Quem acha que tem menos e pode dar um presente básico que não prejudica muito, uma vez que estamos na tal crise, também que dê. Agora, quem não puder dar e poder estar com o seu parceiro, também que estejam juntos. Eu acho que não há nada de errado nisso.
Repare numa situação, entre comprar um presente de 5 mil guanzas, que é supostamente um presente de preço médio, e comprar, por exemplo, um litro de óleo ou 2 litros de óleo, o que é que vai preferir?
Isso é relativo. Bem, se eu já tenho óleo em casa, tenho arroz, tenho massa e etc., ah, claro, não posso dar um presente, né? Um presente médio, de um preço médio. É para, se eu não tenho óleo em casa, não tenho tomate, não tenho cebola, não tenho nada, em dar um presente e pôr óleo em casa, ah, claro, ponho óleo em casa. É lógico, na verdade, não vou dar um presente de, por exemplo, 5 mil kwanzas e não tenho óleo, nem massa, nem nada em casa, e 5 mil kwanzas dá para comprar isso em casa, claro que não, isso é um absurdo.
A caixa de massa está a custar mais de 2 mil kwanzas.
Sim, a caixa de massa de 2 mil kwanzas. Imagina que eu não tenho massa em casa, nem óleo em casa, e compro um presente de 2 mil kwanzas para agradar a namorada. Não estou a fazer nada, claro que prefiro pôr em casa. Mas aqueles, por exemplo, aqueles indivíduos jovens, no caso, que não têm responsabilidade nenhuma, não têm mulher nem filhos, vivem com a mãe ou com o pai, e no qual trabalham, não é? Pode. Eu acho que é natural o jovem, numa fase da vida, fazer algo, algum absurdo. É natural. por exemplo, ele não tem ninguém o cobra para dar óleo em casa, ninguém o cobra para dar massa nem arroz em casa, mas ele tem essa quantidade de dinheiro muito mais. Ah, claro, pode dar, por exemplo, na namorada. Isso, eu não me importo com isso, não é? Mas agora, para aqueles que têm responsabilidade, têm filhos e mulher, principalmente para aqueles que têm dois parceiros, né? Tem mulher e tem uma namorada, não é? É, aqui em Angola tem muito isso, eu vejo muito isso, que há casais, ou marido, no caso mesmo dos homens, que têm a namorada, preferem fazer gasto com a namorada do que comprar alimento para casa.
Para Isabel Henriqueta, jovem decoradora de profissão, que comprou em dezembro passado presente para o seu namorado, este ano a celebração do 14 de fevereiro será diferente, contando que deverá fazer contenção de gastos. Diferente dos outros anos, a jovem afirma que a crise forçou algumas alterações na sua forma de celebrar o Dia dos Namorados.
Está em casa porque os outros anos nós passeamos, mas nesse dia preferimos ficar mesmo em casa.
Haverá troca de presentes?
Sim, para esse dia, novo ano, embora que estamos em crise, mas vamos ver troca de presentes, sim.
Falou num aspecto muito importante, a crise. Esta crise mudou alguma coisa na vossa forma de celebrar o dia 14 de fevereiro?
É, realmente essa crise, só Deus sabe, porque cada dia que passa as coisas estão aumentando, só Deus sabe. Preferia até, eu já comprei o presente já está guardado, eu comprei em dezembro, já está guardado. Sim, comprei
em dezembro. Comprou em dezembro por quê?
É porque foi um dia, preferi mesmo no dia dezembro, porque dia 14 há muita enchente e eu preferi mesmo comprar em dezembro.
Esperar receber um presente.
Realmente, ele é toda mulher.
E se por causa da crise ele não puder lhe oferecer um presente, vai ficar zangado?
Mas até que não, porque todo dia para mim é o dia 14 e ele me dá presente sempre. Eu não vou achar de que para ele vai estar no dia comigo, nesse dia. Para mim vai ser mais importante para mim a presença dele.
Para Manuel Augusto, locutor de rádio, a crise que está a assolar o país dificulta a aquisição de bens de primeira necessidade a um preço mais acessível. E nesta fase, muitos vão abdicar da compra de presentes para atestar a despensa de casa. O jornalista aponta a falta de atualização dos salários da função pública como outro problema que poderá pesar nas contas dos cidadãos em face da subida diária dos bens de primeira necessidade.
As pessoas vão ter que diminuir um pouquinho mais os gastos, vão ter que fazer uma gestão financeira que é difícil ainda verificar-se no nosso país, vão ter que fazer uma gestão financeira para poderem comprar os produtos a um bom preço. Mas mesmo assim, este bom preço que nós estamos a nos referir já, para muitos, é difícil, porque também os salários não subiram, não é? E as coisas é que começaram a subir e mesmo assim a um preço acessível vai ser muito difícil para quem também tem poucas receitas. Algumas parceiras, alguns companheiros, penso que têm estado a entender que nessa fase o mais importante mesmo é comprar o saco de arroz. Dizer que ontem, por acaso, fui a uma loja e os preços já subiram, já não é este valor que acabaste de dizer, já subiram muito mais, então fica meio difícil. E uma senhora até estava a dizer que se alguém for à casa dela pedir arroz, massa, feijão, ela não vai dar, porque os preços estão a subir. Então fica cada vez mais difícil. Eu penso que, ao invés de comprarmos o presente para oferecermos a nossa cara metade, vamos ter mesmo que nos abdicar disso e comprar os bens de primeira necessidade para poder suprir algumas necessidades em casa. E penso que para aquelas pessoas que vivem já com as suas companheiras vão entender, mas os namorados, aquelas pessoas que ainda não vivem, ainda não contraíram o enlace matrimonial, não vão entender, mas com diálogo penso que vão chegar a um consenso.
Tem-se dito que a sociedade angolana, sobretudo os jovens, são muito ilusionistas, são muito exibicionistas, gostam de exibir-se, comprar presentes caros quando têm outras necessidades por superar. Nesta fase da crise, como é que olha para esta sociedade? Como é que está a ver os preparativos para esta celebração? Esta celebração que é o 14 de fevereiro, dia de São Valentim.
Portanto, nos anos anteriores, neste momento, nessa altura, hoje são 9, portanto, já notava-se uma agitação na cidade capital, mas com esta crise económica que estamos a viver, já não se nota essa euforia, essa agitação por parte da nossa sociedade, dos jovens principalmente, mas ainda assim existem aqueles jovens que têm uma receita muito reduzida e querem comprar presentes muito caros. Há uns aventureiros que realmente gastam o pouco que têm para agradar a sua cara metade, mas há outros que não conseguem, não gastam o que têm.
Por mais que exista amor, com fome e sem dinheiro, o amor não resiste. O radialista Manuel Augusto, para quem as questões de ordem socioeconómica em Angola definem o percurso de uma relação amorosa, pensa que seja preciso encarar a realidade atual do país com seriedade e serenidade para que os casais não se separem em função da tempestade económica.
E haja recursos financeiros, porque sem recursos financeiros a relação não caminha. Outro exemplo que eu posso dar é na própria família. Existem pessoas que já vivem com os seus companheiros há muito tempo, e quando encontram algum problema, alguma dificuldade em termos financeiros, começam a surgir os problemas em casa. Quando que pode resultar em separação. Quando tem tudo em casa, o relacionamento vai bom. Mas quando falta um arroz, principalmente as mulheres não aguentam, não conseguem passar por dificuldades financeiras. Quando falta alguma coisa em casa, já começam a fazer confusão, começam a apontar dedo ao homem, como se o mesmo nunca tivesse dado. Então, por isso é que eu digo que o amor, sim, mas ele deve ser associado com as condições, com os bens financeiros para fortificá-lo cada vez mais.
Numa fase como esta que estamos a viver, numa situação muito delicada como esta que estamos a viver, e que muitas mulheres já disse aqui, e muito bem, que muitas mulheres não entendem muitas situações, querem mais, estão mais interessadas em receber presente do que outra coisa. Para a realidade angolana, em que o cidadão comum perdeu o poder de compra, o cidadão comum quer fazer contenção de gastos, não suportar o amor com bens materiais, poderá provocar separação?
Em alguns casos, a minha visão sobre essa situação, em alguns casos vai, claro, desembocar na separação, mas em outros casos não, porque existem ainda homens e mulheres que entendem, que conseguem perceber, mesmo não só nessa fase da crise, mas em outros momentos, existem casais que conseguem compreender que hoje o meu parceiro não tem, mas num futuro, num próximo momento, realmente a pessoa vai me poder dar um presente, não é? Então as pessoas conseguem levar e ultrapassar essas situações, mas há outras pessoas que não conseguem, principalmente naqueles casos em que o homem finge ter o que realmente não tem, mostra ser o que realmente não é, e chega esse momento da crise, não tem dinheiro para comprar um presente, não consegue agradar a sua companheira, e aí vai desembocar realmente na separação.
No mercado informal, um saco de 50 kg de arroz está a custar, em alguns casos, 15 mil kwanzas. Uma caixa de coxas de frango, o preço está acima dos 6 mil. Já a caixa de costuleta, 7.500. Um saco de 50 kg de açúcar está a custar 25 mil kwanzas, contra os 6 mil kwanzas praticados anteriormente. O Largo da Escola em Gingambande, nos arredores do 1º de Maio, centro da cidade de Luanda, é um dos lugares de referência para a compra de presentes para o Dia de São Valentim. No local são comercializados diversos produtos, desde o buquê de flores naturais e artificiais, peças de roupa, bijuterias, peças artesanais, perfumes, calçados, quadros para retratos, para além de outros serviços que estão disponíveis. As feirantes lamentam a fraca procura dos clientes, motivada pela crise financeira. Porém, os poucos que aparecem, dizem, reclamam os preços dos produtos.
Beatriz Panta João.
Vende aqui há muito tempo?
Sim, há mais de 9 anos.
Em que é que vende, Beatriz?
Eu vendo flores, presentes para criança, para adulto, para todos. Temos todo tipo de presentes.
Como é que está a clientela este ano?
É, para ser sincero, não, digo não. Por quê? Porque já o ano passado, no dia 13, já tínhamos cliente até 6 horas. Mas hoje, dia 12, ainda está fraquinho. Vem um, mas noutros dias, essa hora, o mercado, a feira já tiver, já poderia estar muito movimentado. Ok,
esta
vamos.
Crise está, de alguma forma, a fazer com que os clientes não venham comprar mais presentes?
Estamos a sentir, mas quem ama, vem. Quem sabe que ama, não vamos ver pela crise, porque a crise vem e vai passar.
Dona Tomásia, vende aqui há muito tempo?
Sim.
O que é que vende?
Vendo flores, urso, lingerie, estatuetas, também decoro carro de noiva, casamento, aniversário.
Ah, muito bem. Nessa fase há muita concorrência, há muitos clientes?
Não, de momento está fraco. Não temos ainda cliente.
Mas nos outros anos como é que tem sido?
Outros anos está diferente mesmo, outros anos melhor.
Por que será que não há tanta clientela? Tem a ver com os preços? Vocês subiram os preços?
Não, os preços até onde nós costumamos receber a nossa mercadoria está elevado, mas o nosso preço mantém. Pelo menos a caixa de flores nós compramos a um outro preço. A caixa $500 e vendíamos um pé arranjado 1.000 kwanza. E agora o pé está sempre 1.000 kwanza, 1.500 não está a aceitar. Estamos a dar sempre um pé 1.000 kwanza arranjado de rosa.
Mas mesmo assim não há ainda muitos clientes?
Não, está difícil.
Qual é o dia que mais há clientes?
Mais de 300, sim, mais de 300.
Num único dia?
Sim, num único dia.
Irene Saraiva.
O que é que nós podemos encontrar nesta feira? O que é que nós podemos encontrar na sua bancada?
Muita coisa. Temos flores naturais, temos lingeries, temos brindes. Para além dessas coisas também fizemos também decoração de quarto para noites especiais, cesta romântica. Temos muita coisa para oferecer aos nossos clientes.
Os preços dos possíveis presentes para o dia de São Valentim variam de 500 a 30 mil kwanzas. Dona Júlia António vende no largo da escola em Gingambanda há mais de 9 anos e assegura estar a enfrentar dificuldades de convencer os clientes a comprarem os seus produtos.
De momento ainda está isolado, vamos esperar amanhã e domingo.
Normalmente, daquilo que é a sua experiência, quando é que enche mais para vender aqui esses produtos?
Nessa data festiva, sábado e domingo, dia 13 e dia 14.
Enche muito?
Sim, sim.
Em termos de preços, houve alguma mudança com essas alterações de preços que têm se verificado?
Não, os clientes não estão a aceitar que as coisas sobem. Estamos no mesmo preço.
E está difícil convencê-los de que deve ser?
Está difícil, sim, porque a caixa nesse momento de flor está 250. Estamos a conversar com o cliente que as flores subiram, o buquê, não está a concordar, estamos no mesmo preço antigo de antes.
Quais são os produtos que mais vendem aqui?
É mais presente para a menina.
Como
fizemos
que
é, por o
exemplo?
Buquê. É o ursinho, conjunto de relógio, lingerie, pasta, buquês de flores. É muita coisa. De presentes para rapaz é muito difícil, anda pouco.
Em termos de preços, como é que estão os preços? Pode dizer alguns preços?
Ah, o buquê de rosa de 3 pés são 3 mil kwanza, de 5 pés são 5 mil kwanzas, o urso temos de 5 mil, o maior estamos a vender 30, 25 mil, temos urso de 5, de 10 mil, 12 mil, depende do tamanho.
Ok, e pronto, não sei o nome desses utensílios
os
que tens aqui.
Os brindes.
Brindes, pois.
Ah, temos brindes de 5 mil, temos de 3 mil, temos de 6 mil, temos de 8 mil. Cada referência até o seu preço.
Dada a atual situação de crise, Domingos Vicente e Manuel Augusto apelam ao raciocínio na gestão e à contenção de gastos na compra de presentes.
Usar o raciocínio, tem que ser racionais. A crise supera-se com o raciocínio. A crise financeira também é outra, é uma crise econômica, né? O país que sofre, as pessoas comem menos ou viajam menos e etc. Os recursos são escassos. Também deve ser resolvido pensando, com raciocínio. Portanto, quando a pessoa está muito, está apaixonada, tá, ama alguém e leva em conta apenas o coração, e o coração é que transmite a emoção, aí cometemos um erro. Devemos, quando amamos, temos também usar o raciocínio para poder compreender certas situações ou certas coisas ou alguns perigos que aproximam diante do amor. Ou, como disse, amor é uma crise. Portanto, se eu, pela pergunta que fizeste, né? Se eu tiver 2.000 kwanzas, hein? Sacrifico a namorada ou em casa? Não, sacrifico a namorada. Pelo menos eu penso assim, usando o meu raciocínio, né?
Eu deixo essas pessoas é que devem fazer uma contenção de gastos, devem fazer uma gestão financeira e também alertar as pessoas que o melhor presente não é aquele que seja tão caro assim, mas o presente que faz toda a diferença, que tem um significado, que vai fazer falta para a pessoa amada. Porque existem pessoas que oferecem presentes com um valor enorme, mas que não significa nada para a pessoa amada. E a pessoa amada recebe, sabe que custou muito caro, mas não tem aquele impacto. Mas existem pessoas que oferecem presentes com um valor simbólico, ou seja, presentes com um preço muito reduzido, com de 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas, mas que faz toda a diferença na relação amorosa. Para que isso também aconteça, é importante que haja diálogo. Os casais devem conversar para poderem, então, desta forma, saber o que é que a sua companheira gosta, o que é que faz falta e o que é que nós podemos oferecer no Dia dos Namorados.
O apelo de Domingos Vicente e Manuel Augusto em face da atual situação de crise que o país atravessa, numa altura em que se comemora, neste domingo, 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim, também conhecido como o Dia dos Namorados. Em Luanda e arredores, a movimentação de pessoas para a compra de presentes está relativamente reduzida em relação aos anos anteriores. Tudo porque o país enfrenta, desde o ano passado, uma forte crise financeira que está a exigir maior ginástica e contenção de gastos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. E agora, a propósito de São Valentim, vamos ficar com música ao estilo Kizomba, uma balada de amor, na voz de Ola Semedo. Meu amor. Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, é o VOA 60 África. Podem também, de segunda a sexta, ver o VOA 60 Mundo, são as manchetes do que vai pelo mundo em vídeo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 14 de fevereiro de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. O número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Convosco está Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, de domingo, 14 de fevereiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo de toda a equipa que faz esta emissão diariamente. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em Bissau com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do Mundo Saúde, com a doutora Nídia Romano, vamos voltar a falar de Zika e vamos falar em particular da questão das mulheres grávidas que contraem este vírus. Depois teremos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o nosso amigo ouvinte brasileiro, Luís Camilo Almeida. Mas para já, vamos às notícias neste domingo.
E novamente consigo o Amancio Miguel para mais uma página de notícias que na Voz da América é em português. Três adolescentes palestinos foram baleados e mortos hoje por forças israelitas na Cisjordânia, anunciou o Exército do Israel. No primeiro incidente, segundo o Exército, dois dos adolescentes mortos atiravam pedras contra viaturas na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Quando as forças militares chegaram, um deles abriu fogo, levando os soldados a responder. O Ministério da Saúde palestino diz que os dois adolescentes tinham 15 anos de idade. No final do dia, as autoridades israelitas dizem que um adolescente palestino de 17 anos de Belém foi morto depois de tentar esfaquear um polícia de fronteira nos arredores de Jerusalém. Desde outubro, esfaqueamentos palestinos, tiroteios e ataques mataram 27 israelitas, enquanto que pelo menos 160 palestinos foram mortos por tropas israelitas. Analistas dizem que a situação é causada pela frustração na Palestina face à ocupação israelita, aliada ao fraco progresso nos esforços para a paz. 12 cientistas e paleontólogos ligados ao Instituto Gulbenkian de Ciência de Portugal contestam a construção em Cabo Verde de um complexo turístico do empresário chinês David Chou. O complexo integrado está projetado para o Ilhéu de Santa Maria e Gamboa, na cidade da Praia, sendo descrito como o maior do arquipélago. A imprensa portuguesa diz que o grupo de cientistas apresentou a sua posição depois de visitar o local e recomenda um estudo aprofundado ambiental e histórico antes de qualquer construção. A posição dos cientistas surge na semana do lançamento formal da primeira pedra do empreendimento, orçado em 250 milhões de euros, cerca de 15% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde. Em agosto do ano passado, cerca de 40 elementos do movimento cabo-verdiano Corrente de Ativista acamparam no Ilhéu de Santa Maria em protesto contra a construção do complexo, considerando que iria servir sobretudo para trazer ao país lavagem de capitais, prostituição e turismo sexual. A Comissão Eleitoral do Uganda pretende reunir-se amanhã com os observadores locais e internacionais antes das eleições presidenciais, legislativas e locais de 18 de fevereiro. Os funcionários eleitorais dizem que vão informar aos observadores da votação sobre os preparativos feitos até agora para garantir eleições livres, transparentes e credíveis. Eles também disseram que a Comissão Eleitoral procurará informar aos observadores o que é esperado deles durante o processo. O órgão eleitoral tem até agora aprovado cerca de 2 mil observadores do processo que serão colocados em todo o país para acompanhar as eleições. Entretanto, uma nova pesquisa de opinião realizada pela Ipsos Synovate indica que o atual presidente Yoweri Museveni vai ganhar com 53%, enquanto o seu principal adversário, o Dr. Kizza Besigye, do Fórum para a Mudança Democrática, vem em segundo lugar com 28%. O governo sírio condenou hoje bombardeamentos turcos contra posições dos curdos sírios na província de Alepo, no norte do país, e pediu que a Organização das Nações Unidas tome as medidas necessárias para travar os ataques. O Ministério das Relações Exteriores condena os crimes e os repetidos ataques por parte da Turquia contra o povo sírio e a integridade territorial da Síria, informou a agência de notícias oficial SANA. O Ministério pediu às Nações Unidas para colocar um fim aos crimes do regime turco, acrescentou o comunicado daquele Ministério da Síria. Ainda em relação àquele país, o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel Al-Zubeir, disse hoje que a Rússia, que apoia militarmente tropas governamentais sírias, fracassará em salvar o presidente Bashar al-Assad. Falando numa conferência de imprensa, Zubeir deu o exemplo do fracasso anterior registado pelo Irão, o movimento xiita libanês Hezbollah e ainda milícias favoráveis a Damasco provenientes do Iraque, Paquistão e Afeganistão. É impossível que este homem, responsável pela morte de mais de 300 mil inocentes, pela fuga de 12 milhões de pessoas e destruição do seu país, possa ficar no poder, acrescentou Zubeir, que apoia os opositores ao governo sírio. Cedo ou tarde, o regime vai cair e abrirá a via para a edificação de uma nova Síria sem Bashar al-Assad, disse o ministro saudita ao lado do seu homólogo suíça que visita o país. As Nações Unidas disseram hoje que as hostilidades no Afeganistão deixaram mais de 3.500 civis mortos e cerca de 7.500 pessoas feridas em 2015, um aumento de 4% em mortes civis em relação ao ano anterior. A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, UNAMA, diz que o número de vítimas civis em 2015 é mais alto desde que iniciou a sua documentação sistemática em 2009. A UNAMA diz também que aumentou a luta no terreno e em torno de áreas povoadas, junto com o suicídio e outros ataques nas principais cidades, que foram as principais causas de mortes e ferimentos de civis relacionados ao conflito, isto no registro de 2015.
Este é o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, de domingo 14 de fevereiro de 2016, em nome de todos os votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora então falar de saúde com a doutora Nídia Ramane. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Conosco a doutora Nídia Ramane. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E em tempo de notícias internacionais sobre esse vírus da Zika, doutora Nídia, do que nós temos estado a falar, talvez convenha a gente falar da questão das complicações de quem fica infectado com o vírus da Zika. Sobretudo, doutora Nídia, porque se fala muito em relação às mulheres. Mulheres que estejam em idade fértil, queiram engravidar, ou mulheres grávidas. Doutora Nídia, que complicações este vírus está a trazer? Ou traz?
Antes, de uma forma geral, ela traz complicações como um vírus. Ela, portanto, habita o seu hospedeiro, dependentemente da imunidade do hospedeiro e da virulência que ela traz, ela acomete e dá as suas fases. Tem uma fase aguda que é parecida a todos os outros plasmódios, falciparum, etc., de febre, mal-estar geral, dor abdominal, enjoos, diarreia, etc. Mas a consequência maior dessa virulência é que as pessoas baixam a imunidade de tal forma que dão implicância com aquilo que é a forma como os órgãos se trabalham ou funcionam. O que é que ela faz? Ela faz uma falência, nós chamamos, depois de atingir um organismo humano e depenar completamente a sua imunidade, ela faz uma falência dos órgãos. Qual é a falência dos órgãos? A falência dos órgãos é, por exemplo, o órgão renal, que articula todo o mecanismo do nosso organismo, o fígado, que tem quase 250 funções. Então, ela começa a fazer falência órgão por órgão até atingir o órgão vital, que é o coração. E nessa altura, o que acontece é que as pessoas não suportam e não têm nenhuma incapacidade, fica irreversível com a vida, não é? Dá a morte de uma pessoa adulta que tenha apanhado o vírus. Não é, o vírus não contamina, as pessoas apanham endemicamente do lugar onde estão. Então, o que eu queria aqui transmitir é que, para além disso, como a malária, sendo parasitária, ela com o vírus, dá também alguns problemas às mulheres, principalmente quando elas são grávidas. Elas têm a tendência de ter todas essas complicações. Para além das complicações que eu disse, nós temos a complicação psicomotora, em que a pessoa fica com problemas motores, que é de andar, de ambular normalmente, fica com problema de sensibilidade, pode entrar em coma e então o coma depende de como este vírus entrou e se implantou, onde se implantou. E o coma depende do grau da resposta de cada organismo. Para um organismo enfraquecido, o coma é grave, logo. Ele entra num Glasgow, não dizemos Glasgow, de 0 a 14, abre os olhos, fecha os olhos, mexe os braços, não mexe. É um Glasgow muito, muito grande e a pessoa fica com um coma profundo.
Doutora Anita, diga-me uma coisa. Por exemplo, estamos a falar em sistemas enfraquecidos, portanto, problemas já de saúde. Mas fala-se, portanto, muitas grávidas. Mas, por exemplo, os idosos e as crianças são populações também bastante vulneráveis?
São. Provavelmente, dependentemente. Em África existem muitas crianças, como nós sabemos. Existem poucos idosos, mas existem muitas mulheres grávidas. Então, o grupo-alvo é sempre aquele grupo que é o mais, que existe mais, dependentemente da região. Por exemplo, na zona rural, com certeza, no meu país, numa zona rural onde existe muita criança, onde existe muita gravidez até precoce, com certeza que a virulência maior dá um número maior de casos, não é? Numa zona endémica, onde a população já tem uma vida melhor, tem água canalizada, tem estradas, retiram as árvores, fazem a limpeza, não tem lixo, não se come no mercado comum com lixeira, porque existe uma certa ordem nessa zona, as pessoas estão mais confortadas em não ter o vírus, não é? Mas porque ela não é contagiosa. Agora, uma mulher grávida, quando ela penetra, como não tem tratamento, depende daquilo que vai acontecer ao corpo dessa mulher grávida. Se ela ultrapassar a virulência, o vírus atravessa o cordão, a barreira placentária, assim dizendo, e afeta o feto. Como é que ela afeta o feto? Afeta o feto na zona mais incrível, que é a zona do sistema nervoso.
Portanto, a zona do cérebro.
Aquilo que nós chamamos de uma criança que não vai ser normal, não vai ter uma vida psicomotora normal, e vai ter uma microcefaleia. O que é isso, microcefaleia? A cabeça não se desenvolve a partir do momento que a mãe apanha o vírus. Depende. Se a criança tiver já desenvolvido a cabeça, com certeza que a cabeça não volta a ficar pequena. Mas se a criança ainda tiver a cabeça pequena para desenvolver principalmente a gravidez de 1 a 5 mês, não é? Então ela nasce com uma cabecinha muito pequena, microcefaleia, com alterações psicomotoras, portanto daí a não ser uma criança normal.
Doutora Nídia, deixe-me fazer uma pergunta, uma vez que está a falar na altura em que se desenvolve, por assim dizer, o cérebro da criança, do bebê, portanto, que está ainda dentro do útero, mais ou menos em que altura da vida de uma criança a cabeça é desenvolvida, o cérebro é desenvolvido? Falamos em quantos meses, por exemplo, numa grávida? A qualquer altura, não?
Em 32 semanas.
Portanto, já quase...
Do sétimo ao oitavo mês.
Portanto, quase já no final, ou seja, não é uma
questão... No final.
Exatamente, pronto. Era isso que eu lhe queria perguntar.
Então, por isso mesmo que nós dissemos, se o vírus já está com uma mulher grávida nos primeiros um ano, no quinto mês, com certeza que ela vai ter uma criança com a cabeça pequenina e essa criança não vai andar, não vai falar, não vai ser uma criança normal, vai ser um vegetal, não é? Essa é uma das maiores complicações que a malária, o vírus do Zika dá. Então, é por isso que nós estamos a tentar evitar e procurar o que é estudar quais são os pontos em cada país que existe esse mosquito e como é que devemos fazer a tal transmissão sanitária, porque a única maneira de combater, de prevenir, é que as pessoas fiquem a saber o que é o Zika, onde é que está, em que sítio está, para as pessoas se precaverem, não é? Não ficarem, por exemplo, no verão, onde o Zika está mais desenvolvido, ficarem cá fora, nos quintais, com as crianças, até às 0 horas, porque ali o Zika vem e ataca, e ficarem dentro de casa a partir da hora que ela começa a estar a deambular pela noite, não é? Então, não só isso, nós vamos falar de usar o
repelente, rede mosquiteira.
Exatamente. Se não usar mosquiteiro, as pessoas têm que, quando entrarem para o quarto, ver se não tem nenhum mosquito, começarem a fechar as portas da casa a partir das 16 horas, porque às 17 horas já começa o Zika a funcionar em termos de deambular, à procura de um hospedeiro para mordiscar, não é?
Doutora Nídia, então, como estamos a 30 segundos do fim deste programa, gostava que deixasse o seu lembrete às pessoas relativamente à picada do mosquito que transporta quer o vírus da Zika, quer outros vírus, doutora Nídia, que são mais ou menos da mesma família.
Bom, o que eu queria dizer às pessoas é que, mas existe o tratamento, os parasitológicos, e o viral não existe o tratamento. Portanto, as pessoas se apanharem o vírus de Zika, com certeza que não vão ter um tratamento e a maioria das pessoas morre. Não, é muito incompatível com a vida. O que eu queria dizer é que quando isso surgir, um país que está a surgir, é preciso que as pessoas tomem conta e obedeçam tudo o que a Ordem Sanitária diz. Esse é o meu conselho.
E pronto, amigos ouvintes, com este conselho da doutora Nídia Romana, vamos despedir-nos por hoje. Vamos desejar a todos uma semana de boa saúde e também para si, doutora Nídia, um abraço e estamos juntos.
Estamos juntos e vai o meu beijinho, beijinho.
E depois da saúde, o espaço do amigo ouvinte. Hoje a conversa que a Daniela Seteschi vai manter é com o nosso amigo ouvinte Luís Camilo Almeida. E ele é do Brasil.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Seteschi. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o Dr. Luís Camilo Almeida. Ele é professor de comunicação na Universidade de Jackson State, no estado do Mississippi. Dr. Luís Camilo Almeida, seja bem-vindo aqui novamente. Como é que você tá?
Eu tô muito bem, Daniela. E você?
Muito bem, obrigada. Olha, a gente conversou na última vez sobre o uso exagerado do computador, né? Que esse uso, né, exagerado pode deixar as pessoas doentes. E hoje a gente vai ir além disso, né?
Isso,
Você estava me falando aqui que quer falar sobre os efeitos colaterais, sistêmicos das tecnologias, né? E como essas tecnologias estão mudando a equação da produção mundial, né? Então, professor, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto?
Daniele, uma das coisas que a gente tem que falar, de uma forma geral, é que em termos de economia, eu não sou economista, mas eu entendo de economia, que a equação de produção econômica é baseada, a produção é um produto de capital e mão de obra. Só que hoje em dia, porque a gente está tendo tanta tecnologia usada na equação de produção, então os investidores estão tentando tirar ou mudar essa equação de produção e tirar a mão de obra dessa equação de produção, que é uma coisa muito perigosa. Só porque o avanço da tecnologia e a ideia de que as máquinas podem fazer o trabalho do homem, esse tipo de coisas, ou em muitos casos até substituírem a mão de obra humana, não significa que nós devemos fazer isso, sabe?
Uhum.
Como é que nós vamos poder comprar os produtos sem o salário?
Sim, sim. E você deu um exemplo agora há pouco, quando a gente estava falando antes de gravar, né, que professores estão perdendo já as vagas de emprego, não é?
Ah, sim, claro que sim. E não somente professores. Muitas carreiras que usam a indústria do conhecimento, a indústria de pesquisa, até advogados hoje em dia já têm companhias de tecnologia fazendo trabalho de advogado. O que vai acontecer com a nossa sociedade quando nós tivermos os salários para manter as pessoas, né, os cidadãos para ganharem um salário e manterem a infraestrutura local? Você vê o caso de Detroit, uma coisa que realmente já está acontecendo.
Sim, sim. E desculpa interrompê-lo, mas aqui mesmo, nos Estados Unidos, né, as televisões locais, né, não tem pessoas atrás das câmeras filmando, são no estúdio, né, são robôs, são câmera robôs. Não há mais pessoas fazendo aquele trabalho. Quer dizer, a gente pode dar vários exemplos aí, né, de como devagarinho a tecnologia, né, tá afetando a gente, né, aumentando o desemprego.
É exatamente isso que está acontecendo. E então os trabalhos que pagam vão ser muito, muito mais escassos. A gente vai ver mais desemprego, vai ter mais aumento de desemprego. Então eu pergunto, será que é bom nós termos todas essas tecnologias e nossas sociedades não tiverem uma boa infraestrutura? Ou será que seja melhor que nós tivemos mais mão de obra para manter o sistema de uma forma sistêmica?
Agora, também é uma coisa complicada, né? Porque não há ninguém que vai regular, né? Isso, não há ninguém que vai tomar essa decisão, né? Quer dizer, é uma decisão individual, né? É o dono da empresa que decide. Eu quero o produto mais barato, eu quero, né? O que que eu quero? Eu quero manter os meus funcionários, os empresários vão ter que tomar decisões individuais, né? Quer dizer, e a própria sociedade, né? Vai sofrer, né? Com essas decisões aí que vão ser feitas.
É exatamente isso. E não só para... Você tem toda a razão, Daniele. E talvez os empresários tenham que pensar um pouco na importância de ter segurança, porque quando nós não temos muito progresso, gera violência. É outro efeito do sistema, de quando a gente tem muito desemprego, gera muita violência nas cidades. E não, eu acho que não vale a pena. Vale a pena investir na produção com a equação da produção econômica de capital e mão de obra. Não é muito difícil de entender, sabe, Daniele?
Você acha que a gente vai conseguir evitar que o pior aconteça?
Daniele, eu acho que não. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco, porque tem essa ideia de que a inteligência artificial é uma coisa ótima, que os robôs estão vindo. Isso é muito bonito no papel, mas quando a gente tem que botar comida no estômago e ajudar nossas comunidades, os robôs talvez vão começar a tirar os nossos trabalhos. Então,
já começaram, né?
Já começaram, vão tirar mais. Mas eu sou meio pessimista nessa área. Eu acho que os nossos investidores estão querendo transformar a produção em capital, ao invés de transformar a produção numa equação de capital e mão de obra.
Olha, doutor Luiz Camilo Almeida, o nosso bate-papo já está chegando ao fim aqui. Eu quero saber se você tem alguma mensagem que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes.
Eu tenho sim, Daniele. Ouvintes, seria uma boa ideia ir para o YouTube e digitar Breaking Free from Technology e ver essa TEDx, que fala um pouquinho de como nós estamos nos comportando como uma máquina. Eu acho que é importante dar um começo, pode servir como começo dessa conversa, por que que essas coisas estão acontecendo. Eu acho que seria uma boa ideia para os ouvintes terem uma ideia de por que que isso esteja acontecendo.
Muito obrigada, Dr. Luiz Camilo Almeida. O Dr. Almeida, ele é professor na Universidade Jackson State, no estado do Mississippi. Foi um prazer conversar com você e espero tê-lo mais vezes aqui no programa.
Ah, com certeza, Daniele. Muito obrigado.
A Voz da América, aqui a conversa com Luiz Camilo Almeida, um amigo ouvinte para quem enviamos um abraço, que enviamos também para todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final, música por sugestão do Luiz Camilo Almeida, uma das mais famosas canções brasileiras, na voz de uma das mais famosas vozes americanas. Vamos ouvir Garota de Ipanema com Frank Sinatra e também Carlos Jobim, o compositor da Garota de Ipanema.
Goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ooh, but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yeah, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
A famosa música Garota de Ipanema, com que nos vamos despedir. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 14 de fevereiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.